Olá, bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia mais uma vez no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estudaremos este capítulo versículo por versículo e já vimos os primeiros 5 versículos, mas vamos lê-los novamente e continuar até o versículo 12 e comentar até o versículo 22. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Observe algumas das 16 ou 17 afirmações de Paulo sobre o dom de línguas e as várias alusões que Paulo faz a esse dom. No versículo 37 deste capítulo, Paulo escreveu: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Paulo não diz que esse seria mandamento do Senhor por apenas alguns anos depois do Pentecostes e depois deixaria de ser. Acho que esse versículo ainda está valendo, sim, 2000 anos depois de história da igreja. Quero lembrá-lo que Paulo iniciou esta sessão dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. No versículo 12 do capítulo 14, ele escreveu: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Nesse capítulo, Paulo estava dizendo que aqueles que tinham o dom de línguas não eram super espirituais, nem deveriam considerar o dom de línguas como credencial. Ele coloca os dons em ordem de importância e considera o dom de línguas o último da lista, porque a pessoa que tem o dom de línguas e o exercita está edificando a si própria. Só que todos os dons espirituais são dados para a edificação da igreja, dos irmãos do corpo de Cristo. Isso é mencionado cerca de 40 vezes neste capítulo. Na minha opinião, esse é o verdadeiro tema deste capítulo. No versículo 5, Paulo falou: gostaria que todos vocês falassem em línguas. E tem gente que diz que o dom de línguas é coisa do diabo e que não é para os dias de hoje e que por isso deve ser proibido nas igrejas. Mostrem que versículos deste capítulo Paulo falou tal coisa. Na minha opinião, Paulo não falou nada disso. O que ele disse foi: gostaria que todos vocês falassem em línguas. E ele ainda disse: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Quer dizer, ele não falou nada, mas nada negativo a respeito de línguas, nem sobre proibi-las. O que o apóstolo disse foi: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É assim que o capítulo termina. Sem proibições, apenas com uma recomendação de que tudo seja feito com ordem. Mas tem gente que proíbe. Eu acho que colocar na boca de Paulo palavras que ele não disse é ser desonesto com as Escrituras Sagradas. Mas vamos examinar versículo por versículo e ver o que Paulo disse. No versículo 5, Paulo é bem claro. Ele diz assim: quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Todos os dons são para a edificação da igreja, portanto, o homem que profetiza é aquele através de quem Deus fala, ou seja, é aquele que prega a palavra de Deus. E o homem que profetiza edifica a igreja. Quando ele profetiza, tem um propósito e atinge um resultado de acordo com o versículo 3. É a edificação, o encorajamento e a consolação. Agora, aquele que fala em línguas, de acordo com o versículo 2, não fala aos homens, mas a Deus. Em espírito, ele fala mistérios. Isso quer dizer que o dom de línguas é reservado para as nossas orações particulares. Mas isso não faz do dom de línguas errado nem ruim. Conheci o pastor de uma grande igreja que me disse que sempre que a igreja almoçava junto, ele falava em línguas. Ele também disse que quando estava dando um seminário e precisava da graça de Deus, orava pedindo a graça, mas também dizia: mas, Senhor, não quero nada daquela bagunça de falar em línguas. Só que aí, nada acontecia. Depois de se tornar pastor de uma igreja grande e sentir as pressões e as exigências do pastorado, numa noite, ele orou pedindo graça e disse: Senhor, eu não me importo de que forma a graça virá. E a graça veio na forma de línguas. E ele disse que foi extremamente edificante. Olha, Paulo não proibiu a manifestação de línguas no meio da congregação. O que ele fez foi desencorajar essa prática, se realmente queremos ser honestos na interpretação do texto. Mas ele não proibiu, não. O que ele fez foi estabelecer algumas regras para uso de línguas quando o corpo estivesse reunido. Uma dessas regras é que deve haver interpretação, porque todos devem ser edificados. Fica bem claro que com a interpretação o dom de línguas é edificante, mas as línguas sem o dom de interpretação edificam apenas aquele que está falando em línguas. Observe o que Paulo afirma no versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Essa é a questão, ser útil para o corpo. E a única maneira de ser útil ou edificar a igreja é se houver revelação, ou profecia, ou ensino. Em outras palavras, tem que haver revelação do Espírito Santo, que nos dá conhecimento da palavra de Deus e do seu significado para nós. Tem que haver proclamação e pregação da palavra. Isso é profetizar. No Espírito, eu ensino a você o que a palavra de Deus diz e significa para que ela seja útil para a sua edificação. Depois, no versículo 9, Paulo conclui dizendo assim, ó: assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Este versículo me lembra outro de 2 Coríntios. Versículos como esse deveriam ser colocados em um quadro em todas as salas e seminários onde os pregadores estão sendo preparados. Precisamos deixar soar a trombeta em alto e bom som. Precisamos pregar palavras fáceis de serem compreendidas. Esta é uma ótima recomendação para os pregadores, e muito disso se aplica ao dom da profecia, que é a pregação da palavra de Deus. Ao contrastar a pregação da palavra com o dom de línguas, que é uma linguagem de oração, Paulo afirma no versículo 10, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Se você não compreende a linguagem, será que haverá alguma edificação? A seguir, deparamos-nos com esta conclusão. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Paulo continua dizendo no versículo 13, por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Se você tem esse dom, ore para que você receba o dom de interpretação pelo Espírito Santo. Nos versículos 14 e 15, Paulo diz algo que eu acho simplesmente demais. Ele diz, pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Parece que Paulo está sugerindo que mesmo que você esteja sozinho no seu quarto orando e falando em línguas, que você busque também a interpretação para que se edifique ainda mais. Se você ora em espírito em línguas, mesmo que esteja dizendo mistérios, conforme o versículo 2, por que não pedir também o dom de interpretação para que você ore sabendo que está orando? Assim você será mais edificado ainda. No versículo 16, Paulo diz, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? E o que acontece com a pessoa que, por exemplo, não tem esse dom? Agora preste atenção no versículo 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Vocês que acham que qualquer um que fale em outras línguas está sendo usado pelo diabo ou fazendo algo que não é destinado aos nossos dias, como explica a primeira parte do versículo 17, hein? Dar graças muito bem. Não há nada de errado com isso. Você não está vendo? Mas acontece que a outra pessoa não é edificada, então é preciso que haja interpretação. É bom que isso fique muito claro nesse estudo que nós estamos falando. Como já disse, vou repetir, Paulo não está sendo contra em nenhum momento ao dom de línguas. E nada disso que Paulo está dizendo prova de que o dom de línguas não seria para os nossos dias. Vou repetir o que já disse. Eu acredito que o dom de línguas é, sim, para os dias de hoje. É aí que Paulo faz duas declarações muito importantes. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo não diz nada sobre não servir para os nossos dias, nem que o dom de línguas não vem de Deus. Ele diz que agradece a Deus por falar em línguas mais do que todos eles. Mas no versículo 19, Paulo escreveu, todavia na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Paulo está dizendo que não existe nada de errado em falar em línguas, mas que se você vai fazer isso na igreja sem interpretação, as pessoas não serão edificadas. E isso não é o melhor. Na minha opinião, Paulo está dizendo que o uso dos dons na congregação pode ser muito bom, mas o que não é bom é o corpo de Cristo não ser edificado quando se reúne. O corpo de Cristo se reúne para ser edificado. Deus lhe abençoe. Estamos terminando hoje. Até o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.